Nosso assunto agora é chá. O chá está na vida de algumas pessoas. Algumas pessoas têm o hábito de tomar chá, mas os chás são muitos, há uma variedade imensa. E qual é a função que o chá tem na saúde das pessoas, por exemplo? Pode ser preventivo, remediativo? Eu converso agora com Daniele Paula de Oliveira Mangarotti. A Daniele, ela é bióloga, engenheira agrônoma, mestre em ciências ambientais, doutora em agronomia, mas eu vou explorar mais a Daniele porque ela é sommelier em chás. Daniele, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia todo mundo que está ouvindo na CBN. Eu estou aqui realizando um sonho, porque eu amo CBN Saúde.
Ah,
participar hoje, obrigado, maravilhoso.
Obrigado. A honra é nossa. E o tema é interessante, Daniele, porque eu queria te perguntar o seguinte: a gente tem muitos mitos e verdades sobre o chá. E antes disso, deixa eu lembrar os nossos ouvintes. Essa conversa com a Daniele está no facebook.com/radiocbnmaringá. Você pode acompanhá-la pelo Twitter, twitter.com/cbnmaringá. Está na nossa plataforma no YouTube. Daniele, tem muitos mitos e verdades sobre o chá. O chá é bom mesmo? Se é bom para quê?
Nossa, Gilson. Eu já começo explorando um pouquinho sobre o nome chá, né? Uhum. Porque, assim, chá, o termo técnico, ele é usado para uma planta específica, uma planta que chama Camellia sinensis. Então, assim, a gente tem dois tipos de infusões. A gente tem o chá, que verdadeiro, ele é só o que vem de uma planta que chama Camellia sinensis, e a gente tem todos os outros, que são as infusões. Então, por exemplo, camomila, hibisco, erva doce. No termo técnico, não pode ser chamado de chá, é chamado de infusão. Olha, então, só seja qualquer planta, seja chá ou seja infusões, todas terão algum tipo de benefício. Mas eu quero dizer que esse universo, ele é muito amplo.
Quando você fala do chá, a Camellia sinensis que você falou, é o chá da Congonha, é o chá que a gente tem aqui como raiz, como é tradicional no país, que foi explorado pelos índios, é isso ou não?
Ah, não.
Não.
A nossa planta...
Já errei no chá, como é que é?
Não, então, essa planta Camellia sinensis a gente tem aqui no Brasil, mas foram plantas que vieram do Japão, que vieram da China, que é onde é o centro de origem dela. Certo. O nosso chá mais famoso, né, a nossa infusão mais famosa, que é brasileira, é o Ilex paraguaiensis, que é a erva mate.
E aí que tá, esse chá ou as infusões, vamos pensar assim, como é que ela se desenvolveu, toda essa ciência? Porque a gente sabe que muitas civilizações têm o chá. Como é que ela chega a se transformar em algo mais sistêmico, sistematizado, estudado?
Então, né, Gilson, eu acho que não existe nada mais ancestral do que o chá. Ele faz parte de todas as culturas, ele está em qualquer parte do mundo. As pessoas, elas têm essa cultura. Então, ela faz parte do nosso até inconsciente coletivo, vamos dizer, né? É uma coisa que ela está na nossa raiz. Então, o chá, ele foi... começou a ser tomado, tipo, 5 mil anos antes de Cristo. Imagina. E isso vai até hoje. Então, assim, mesmo quando não existia essa ciência da maneira que ela é hoje, as pessoas empiricamente, elas já sabiam que as plantas tinham benefícios e tinham efeitos sobre os nossos corpos. Então, quando uma pessoa vem falar comigo sobre chás, ah, Dani, esse chá é bom para dormir, esse chá é bom para emagrecer, esse chá... Eu falo assim, a primeira coisa que você tem que observar é se conhecer. O que você sente quando você toma? Porque a ciência, ela estudou, e a gente tem inúmeros estudos sobre qualquer tipo de planta. Mas é uma coisa muito particular, né, Gilson? Você tem que sentir em você. Sabe aquela auto-observação? Então, o chá é excelente para isso.
Ô, Dani, vamos responder então uma coisa aqui. Vou te chamar de Dani, tá? Vou chamar de Dani.
Com todo Sim.
Ô, Dani, vamos pegar uma coisa aqui importante. Se eu tenho que me conhecer, o chá então é terapêutico.
Muito.
Aí a gente tem hoje pessoas que são mais ansiosas. E olha que a ansiedade é um negócio violento hoje em dia. Algumas pessoas têm alguns problemas renais. Envolve um pouco de saber das emoções ou mais do corpo? É uma questão mais psíquica ou mais biológica?
Eu acho que não tem como separar. Eu acho que você tem que observar as duas coisas. Porque assim, vamos pensar na questão do chá. Fitoterapia. As pessoas podem procurar o chá como uma terapia, porque isso, a fitoterapia é um termo usado para como que utiliza as plantas para tratamento de doenças, certo? Uhum. Isso é muito explorado. E no Brasil, principalmente, é o que mais faz as pessoas buscarem os chás e as infusões, tá, Gilson? Uhum. Por quê? Porque no nosso país, ele tem uma cultura sobre o chimarrão, que são as rodas de chimarrão, de infusão. As nossas vovós, elas colocavam lá, e tem um chazinho para cada coisa. Tem, mas o nosso país, ele não tem a cultura, por exemplo, como os japoneses, os chineses, que tem a questão da cerimônia do chá. Tá? Mas isso está mudando, está crescendo. Então, o chá ele pode atuar nos dois campos que você falou, Gilson. Eu posso procurar o chá para uma questão fitoterápica, uhum, e ele vai fazer bem para o meu corpo, mas eu também posso usar o chá como uma terapia meditativa. Eu posso criar o meu momento do chá. Eu posso presentificar fazendo um chá para mim, provando, degustando aqueles sabores. Sabe por quê, Gilson? Muita gente não sabe, mas o chá, ele é uma bebida premium. Ele é como o vinho, como os cafés especiais, as cervejas artesanais. Então, quando você me apresenta como sommelier de chá, é por quê? Porque existe uma gama muito grande de chás especiais também, que vão ter benefícios, tá, diretamente para o nosso corpo. Você falou da ansiedade, isso, que acho que é o campeão hoje do que as pessoas procuram o chá. Então, imagina bem, o chá verdadeiro, o chá verde, chá preto, chá amarelo, chá branco, puer e oolong. São seis famílias que existem no chá, tá? Da Camellia sinensis. Todos são ricos numa substância que chama L-teanina. Essa substância, ela existe só em mais, acho que, dois tipos de fungo, e nessa planta. E ele age diretamente sobre o nosso cérebro, sobre as ondas alfa, que são as ondas que são estimuladas quando a gente faz meditação. Então o chá, ele consegue duas coisas. Ele consegue ao mesmo tempo te dar foco, mas ele também consegue fazer com que você sinta menos ansiedade, que você fique menos ansioso. Então, olha que incrível. Isso pensando no chás. Mas eu também posso procurar nas infusões, se eu quero uma coisa mais calmante. Outras plantas como as conhecidas, né? Camomila, nossa avó já sabia muito bem disso.
Marcela, né? Marcela assim, usa camomila, você está muito devota.
Exatamente. Marcela do campo, que assim é uma planta que eu adoro, né? Lavanda, capim-limão, maravilhoso também, erva doce. Então, assim, a nossa cultura, ela já traz isso pra gente, ó, séculos. E tava tudo correto.
Ô, Dani, a gente tem uma sociedade do industrializado. E a gente, sim, tem quase sempre o consumo de muita coisa, bebida industrializada também. Contudo, a gente tem o lado nosso, se pegar os indígenas brasileiros, por exemplo, já trabalhavam chá há muito tempo, né? E algumas culturas, como você mesmo falou, tem essa presença do chá, talvez um pouco menos no Brasil, mas com algumas heranças que poderiam ser resgatadas. Como é que a gente pode ter uma vida mais associada ao chá? Por onde a gente começa, pensando assim, se chá é saudável, por onde eu começo a colocar ele cotidianamente na minha vida?
Isso, a gente precisa criar novos hábitos, né, Gilson? Já foi provado pela ciência que para criar um novo hábito a gente precisa pelo menos 21 dias aí fazendo algo para que a gente crie esse hábito. Então, assim, eu faço um convite a qualquer pessoa tentar ver o efeito de 21 dias ela começar a utilizar as plantas né, para fazer seus chás, suas infusões. Então, assim, muito difícil quem não vai aqui, por exemplo, em Maringá, numa feira do produtor, e nivelar, eu amo, né, os feirantes vendendo, por exemplo, hortelã, capim-limão, né, é mais fácil começar por aí. Começa com as infusões, né, e depois, com o tempo, vai procurando também um pouco mais sobre chá verde, chá preto, porque as pessoas têm muito preconceito, né, Gilson? Falou de chá verde, a pessoa já pensa dieta, já pensa em coisas amargas, ruins. E olha, eu vou te falar que quem tomou chá verde e falou que é amargo, que é ruim, das duas, uma. Ou ele preparou errado, ou o motivo número um, infelizmente, é a pessoa não tomou chá verde. Ela comprou outra coisa que as pessoas vendem como chá verde, mas na verdade não era. Tá?
Ô Dani, deixa eu aproveitar essa tua fala, vou colocar um parênteses que é uma curiosidade minha, calculo que deve ser para os ouvintes também, que aquela coisa assim, pôr açúcar ou adoçante no chá, é como colocar, vou dar uma comparação boba, desculpa se eu fizer uma comparação, é colocar ketchup e mostarda na pizza, estragar tudo.
Gilson, eu prefiro que a pessoa tome chá com açúcar do que ela tomar um refrigerante. Tá? Então, assim, eu acho que tudo é o início. Você não consegue tomar um chá, sua infusão, sem açúcar, ou com mel, que também é uma delícia, né? E aí, aos poucos, você vai diminuindo a quantidade de açúcar, de mel, e o seu paladar vai sendo calibrado, tá? Porque o chá, ele é como vinho. Ele precisa daquela questão que o seu degustador tem uma litragem. Litragem é assim, quantos litros de chá você já tomou para você conseguir depois parar de tomar açúcar? Porque para mim, lógico, fácil, né? É a minha área, eu trabalho com isso, eu sou sommelier, eu sou tea blender, né? Então eu preciso sentir o sabor das plantas para que eu faça as composições das minhas fórmulas. Então, é lógico que o açúcar, ele tira o sabor. Eu não consigo identificar o terroir, porque acredita que o chá é como vinho. Tem terroir também. A forma que foi cultivado aquela planta, né, o solo, o clima, o método de processamento, tudo isso vai fazer com que o chá tenha sabores diferentes. Então, assim, comece com açúcar, tá perdoado, não tem problema, com mel. Aos poucos vai tentando tirar. Muito melhor isso do que tomar um refrigerante.
Ô Dani, você comparou com o vinho, achei legal, né? Ele tem esse terroir, ele tem essa coisa de onde foi produzido, tá? Mas vinho, você não vai misturar um Cabernet Sauvignon com o Merlot, né? Você não vai querer pegar um vinho sul-africano e misturar com o europeu. Mas no caso do chá, dá pra fazer isso. Quer dizer,
exato. Do
blend. Como é que a gente faz um blend? Como é que eu posso criar? Eu posso criar um chá personalité feito pra você, tipo assim?
Claro, com certeza. Primeira coisa que você tem que fazer, por exemplo, é ver suas preferências, né? O que, que você gosta. Você pode ir por dois caminhos, tá? Você pode ir pelo o que eu gosto de sabor ou o que eu quero de benefício. Eu, Dani, gosto dos dois, tá? Para mim é importante os dois. O critério número um para mim, como sommelier, como tea blender, é ser gostoso. Tem que tomar e tem que sentir prazer. Eu não tomo chá como remédio. Tá? Então esse é o critério número um para mim. A partir disso, eu vou trabalhando as porcentagens. Ah, hoje eu coloco mais um pouquinho disso, menos disso. E vou testando, porque foram anos testando várias fórmulas. Até eu já, por exemplo, eu tenho autoconhecimento do que eu gosto. Mas também é importante que eu entenda o que o brasileiro gosta, né? Então eu também levo isso em consideração.
Aí tem aquela coisa do sabor, da mistura. É como se você fosse fazer uma gastronomia, um prato, inventar um prato, é isso?
Sim, o chá ele é considerado um alimento, né? Já começa por aí. Então, a questão do sabor, ele é muito importante, tá? O equilíbrio. Então o chá, se a pessoa consegue fazer ele ficar bonito, saboroso, né? Traga benefícios para a saúde. Eu acho que é quase impossível que você não encontre algum tipo que você goste, porque tem muita gente que, infelizmente, ficou com uma memória afetiva ruim pro chá, né, Gilson? Nem todo mundo teve, assim, uma vozinha que fazia um chá gostoso, que aquilo conforta. Tem gente que ficou com uma memória afetiva de chá como uma coisa extremamente amarga que davam para ele quando era criança e ele era obrigado a tomar aquilo. Então ele pensa, chá, doença, remédio. E aquilo faz com que ele não queira provar coisas novas. Então, assim, tira essa barreira, tá? A variedade é gigantesca. Eu duvido que exista uma planta que consiga uma variedade tão grande de sabores, benefícios, tá? Então, prove.
Agora, Dani, é o seguinte, a gente fala de provar, achei legal o que você falou, porque a gente está acostumado a pensar que chá é sacrifício, não é mesmo que você falou? Vou emagrecer... Pô, eu tenho que fazer isso aqui para desintoxicar, mas eu tenho que fazer o sacrifício de tomar um chá. E você propõe o chá com uma forma nova, como algo para a gente poder curtir, a gente ter prazer, degustar, também fazer bem à saúde. E a gente falou do chá personalizado. Como é que a gente trabalha? Por exemplo, alguém que está nos ouvindo e fala assim, pô, como é que eu posso fazer para começar a entrar no mundo do chá com uma certa experiência mais segura? Como é que a gente faz isso?
Olha, eu acho assim super interessante você começar a procurar, às vezes, livros, não é? Existe, agora, assim, tem várias pessoas na internet que estão trazendo também informações, conteúdos sobre chás, tá? Isso também é interessante. Comece a... Eu tenho uma fábrica de chás, né? Eu já trabalho há alguns anos com chá, só que agora eu estou lançando a marca própria, né? Que é a canfa. Tá? Canfa é um substantivo da tribo Kaigang que significa plantas que curam. Então, assim, eu tenho uma questão ancestral muito forte com o chá, porque a minha avó, ela era Kaigang. Então, e os índios, lá no começo você falou sobre isso, né? Que faz parte da nossa cultura utilizar as plantas para ter benefícios fitoterápicos, mas eu quero dizer o que para vocês? Que é muito além disso. Você vai ter benefícios que muitas vezes a ciência ainda não alcançou, tá? Mas que você, fazendo do chá uma rotina, você vai perceber na sua vida como que isso vai mudar. Então eu convido todos a seguirem, né? Porque lá a gente vai trazendo informações sobre o chá. No Instagram é Kafa Oficial, K-A-F-A. Porque não tem o tio, né?
Daniele, muito obrigado por essa conversa. Adorei. Pelo jeito, o chá é bom, tanto para curar, como para prevenir, como para ser alguém melhor. Obrigado pela tua conversa aqui com a gente no CBN Saúde.
Eu que agradeço.
Tchau, Dani. Conversei com a Daniele Paula de Oliveira. A Daniele, ela é sommelier em chá. Ela é mestre em ciências ambientais, doutora em agronomia, sommelier, e falou sobre a importância do chá. A importância de saber lidar com o chá. O chá não é só um sacrifício para emagrecer, para um tratamento. O chá é um benefício que deve ser diário. E segundo ela, a gente pode trabalhar o chá como algo que seja incorporado ao nosso cotidiano, à nossa vida. E olha que nos últimos acontecimentos nossos, daqui a pouquinho eu vou trazer uma série de ouvintes falando aí sobre a questão do transporte coletivo, da greve do transporte coletivo, a gente está precisando mesmo de um chá para se acalmar também, né?